Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi.
Bem-vindo, embaixador. Bem-vindo ao programa Cenários. Muito prazer estar conversando com você hoje. Queria começar por uma coisa óbvia, embaixador. Como é que essas guerras estão afetando o comércio exterior no mundo? O senhor que foi dirigente da OMC por tantos anos, o que o senhor acha?
Acho que esses conflitos, essas tensões, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde esteja a pessoa que está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, Sônia, é um prazer estar com você. E a gente começa essa conversa, acho, com um ponto fundamental, né? A imprevisibilidade das tensões geopolíticas, né? E nada disso ajuda, não ajuda o crescimento da economia global, tende a atrasar ou desacelerar o crescimento econômico mundial, cria instabilidades, cria incertezas no ambiente regulatório, cria incertezas no ambiente de investimentos, e o mundo precisa de investimentos para tudo isso, para acelerar a economia, até para adentrar na agenda ambiental e climática. Nós precisamos de muitos investimentos. E o investidor detesta incerteza, né? Detesta incerteza. Então,
O ser humano detesta incerteza, né, embaixador?
pois é.
É uma parte.
Exatamente, exatamente. Então, nada disso, essas tensões geopolíticas, esses conflitos, ajudam, né? Introduzem incertezas, inclusive nas cadeias de suprimento. E, enfim, é uma péssima situação, para nós nos encontrarmos num momento como esse. Mas é uma realidade, o que faz com que seja ainda mais importante, né, a máxima que hoje se escuta nos ambientes econômicos e produtivos internacionais, de diversificação, né, de não apostar todas as fichas num mercado, numa geografia, num lugar ou num setor. Diversificar. Essa é a lógica que segue do ambiente de incerteza.
Agora, dentro dessa diversificação e a mudança rápida que está acontecendo no mundo, de uma maneira geral, com a incerteza do que vão ser os empregos, como vão ser as empresas do futuro, tem como fazer alguma previsão de alguma coisa, embaixador? Ou é isso, é diversificar? Se aparecer uma coisa nova, vamos nessa diversificação. Como é que o senhor vê isso?
Acho que tem algumas certezas, sim. Eu acho que algumas certezas, sim. Por exemplo, a presença cada vez mais generalizada da inteligência artificial, né? O que significa que empregos, tipos de emprego, tipos de produção, tudo isso vai mudar muito no futuro. Então,
Muito.
uma certeza é de que nós não podemos ter certeza sobre nada, né? Que as coisas vão mudar e vão mudar com muita velocidade no
Vou
futuro
adotar
imediato.
esse mote. Vou
Pois é.
adotar esse mote.
Outra certeza, eu acho que nós podemos confiar nelas, e faz parte, inclusive, da minha vida profissional hoje, é a agenda ambiental e climática, né? Essa é uma realidade de hoje, do mundo. Pode até haver ruídos, pode haver colorações, né? Alguns que preferem mais um determinado método de abordagem, outros que prefiram outros. Mas a agenda climática e ambiental veio para ficar, isso não vai mudar. Então, os investimentos internacionais e nacionais dentro do Brasil precisam ter presente essa agenda, para se evitar fazer as apostas erradas, né? Então, há algumas certezas que eu acho que nós podemos contar, né? A certeza da incerteza, né? A agenda climática e ambiental é outra certeza que eu acho que é inescapável.
Pois é, porque com certeza, se não prestarmos atenção a essa agenda climática ambiental, não estaremos aqui por muitos anos. Ponto, né, embaixador? Essa certeza nós também temos.
É fato, mas até de uma maneira menos, vamos dizer assim, cabalística, né?
Dramática.
Se mesmo que você esteja fazendo investimento, vamos supor que você seja um investidor, tá investindo em uma determinada planta produtiva no seu país, qualquer que seja. Se você não tiver presente de que as emissões que você vai gerar de carbono, que os resíduos que você vai gerar, seja em termos de plástico, de papel ou o que quer que seja, se você não levar em consideração toda essa cadeia de impactos que o seu negócio pode provocar em termos de clima e de ambiente, você estará sujeito a um ambiente regulatório que vai te penalizar de alguma forma. Então, é importante que você, quando esteja fazendo esses investimentos, os cálculos do seu investimento, você tenha muito presente como mitigar esses riscos ambientais e climáticos para evitar que o sistema regulatório termine impedindo o sucesso do seu empreendimento.
Embaixador, conta para o nosso internauta, explica para o nosso internauta o que são créditos de carbono, como é que eles são gerados. No Brasil, nós temos uma regulamentação que acabou de ser alinhavada, mas ainda faltam vários passos para se chegar a uma coisa definitiva. Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o que são esses créditos? Como é que o mundo vê esses créditos? E por que países como europeus já usam esses créditos e nós não?
Bom, então vamos lá. Eu acho que é um tema de extrema complexidade, até porque não há um acordo global ou
Não.
mesmo internacional entre os países de como exatamente esses créditos são gerados, são monitorados, são transacionados. Nada disso tem, vamos dizer assim, parâmetros muito claros internacionalmente. Mas algumas coisas a gente pode falar. Por exemplo, na Europa. A Europa começou uma trajetória de transição para a economia verde muito clara. Então, qual foi o caminho principal que os europeus encontraram em alguns setores? São os setores, por exemplo, que gastam muita energia, que são muito intensivos em energia. Por exemplo, cimenteiras, ou o setor siderúrgico, o setor de fertilizantes, são setores que emitem muito carbono pela própria intensidade energética do processo. Então, o que que acontece? Ela resolveu limitar as emissões. Você é uma siderúrgica, você só pode emitir X em termos de toneladas de carbono no meio ambiente. O que você passar, eu vou te taxar, eu vou te impor um custo. Vai ser uma taxação. Hoje está em torno de 100 euros por tonelada de gás carbônico emitido. É um valor alto, porque essas empresas, essas indústrias emitem muito. Ora, então a indústria
Ainda
tem.
mais quando o crédito está sendo vendido a quanto? 80?
Pois é, aí é o segundo passo do raciocínio. Então, a indústria, vamos supor, essa siderúrgica que vai ser taxada, ela pensa: bom, eu tenho duas opções, né? Eu não vou conseguir zerar as minhas emissões, eu vou passar do meu teto hoje, né? Eu estou fazendo muitas coisas que vão me permitir que no futuro eu consiga bater aquele teto que me foi colocado. Mas hoje eu não consigo. Quais são as alternativas? Eu pago os 100 euros por tonelada ou. O que a legislação permite, eu vou comprar o crédito de carbono por menos que 100 dólares, 100 euros por tonelada, de alguém que esteja fazendo um projeto que reduz a emissão de carbono ou que até sequestra carbono da atmosfera. Então, ele vai no mercado secundário, essa empresa vai no mercado secundário e vê quem é que está com projetos que estão sequestrando carbono ou mitigando a emissão de carbono. E
E
compra
pode
os
ser de
créditos
qualquer
dessa
país,
empresa.
embaixador, só para ficar claro para o internauta, pode ser de
Faria.
qualquer país? A Alemanha só pode comprar da Alemanha, não é assim, mais ou
Pois é,
menos, ou não?
faria de país para país, cada país tem seu regulamento. Alguns permitem a transação internacional, outros não permitem. E a grande discussão é quem é que certifica? Quem é que carimba dizendo este crédito de carbono é bom, ele é válido, ele é legítimo, ele pode entrar no meu mercado para fazer o que a gente chama do offset, né? Das emissões de carbono naquele país. E isso ainda não está regulamentado. Eu acho que é uma discussão que vai acontecer, já está acontecendo de uma maneira mais ou menos casuística,
Organizada?
né? Não, nada muito organizado, não. Vai acontecer, eu acho que de uma forma mais coordenada, um pouco mais. Como é que se diz? Um pouco mais sofisticada, né? E eu espero que alguns foros, como o próprio G20, né? Como o próprio G20, como a OCDE, eventualmente, eu gostaria muito que fosse a OMC. Tenho minhas dúvidas se a OMC permitiria esse tipo de avanço pelas dificuldades internas dela. Mas, enfim, esse tipo de conversa precisa acontecer e o Brasil tem que fazer parte delas.
Embaixador, vamos ao que nos trouxe a essa entrevista, que é esse novo fundo de investimentos que você e alguns outros investidores criaram. Quem são os gerentes deste fundo? Como vai funcionar esse fundo? Como é que vocês estão olhando para esse projeto?
Sônia, quando eu deixei a OMC, né, eu fui para a PepsiCo. Eu tive várias oportunidades de emprego, mas uma das coisas que me atraiu para a PepsiCo foi exatamente a agenda de sustentabilidade deles. Eu achei super interessante, muito legal. E a minha função, que era o vice-presidente global de assuntos corporativos, ia me colocar bem no centro, no coração dessas conversas. Quando eu resolvi, estava na hora de sair, já tinha feito mais ou menos tudo que eu queria, tal, queria voltar a um ambiente um pouco mais internacional, como eu estou acostumado. Eu disse, eu quero continuar fazendo isso, porque eu acho, vendo tudo que eu vi na OMC e depois no sistema corporativo da PepsiCo, que esse é o caminho, esse é o futuro, né? Eu disse, eu quero continuar fazendo isso, porque é uma maneira de ter impacto, é uma maneira que eu acho que eu vou contribuir com o conhecimento que eu acumulei até aqui.
Exatamente.
Pois
Que
é,
foi
eu.
muito, foi gigante, né, embaixador?
Bastante. Aí
Jesus.
eu pensei comigo, eu quero continuar fazendo isso. Eu tive uma conversa com um amigo meu, do meio financeiro, e ele disse: Olha, tem um pessoal. Você já falou com o Montezano? O Gustavo Montezano foi presidente do BNDES, né, no governo anterior. Ele já saiu do governo, tal, não sei o quê, e ele está querendo lançar. Uma gestora, né, de recursos financeiros com foco na transição para a economia verde. Eu falei, poxa, que legal, é exatamente o que eu estou querendo fazer. Tá aí, é uma boa conversa que eu quero ter. Me coloca em contato com ele. Aí ele me colocou. Aí eu falei com o Montezano, ele me falou: Ah, tem um pessoal que está pensando nisso, muita gente do mercado financeiro. Ele falou do ele próprio, evidentemente, do BNDES, ele falou de algumas outras pessoas do BNDES que estavam saindo da área financeira do BNDES que também iriam continuar. Falou do Paulo Guedes, falou do Rodrigo Xavier, que era do Bank of America, no Brasil. Enfim, pessoas dessa área e que todos tinham a mesma convicção de que financiar a transição do Brasil e do mundo para a economia verde. É o futuro, né? O sistema financeiro, inclusive, não está preparado para isso, né? Você
Não.
tem muitas gestoras, você tem muitos bancos, muita coisa. Mas na hora de analisar, esse é um bom investimento? Esse é um investimento que faz sentido nessa transição? É um rendimento que tem futuro, que é alavancável, né? Que vai ter escala que permita um impacto nessa transição? Tem pouca gente no mercado financeiro. E, francamente, tem pouca gente no mundo que é capaz de fazer esse tipo de análise. Nós vamos botar uma equipe aqui de primeira linha que sabe fazer isso dentro de casa, sem ter que ficar contratando consultores ou coisa do tipo. Vamos fazer isso dentro de casa, porque nós temos capacidade de fazer isso. E aí surgiu a ideia, né? Surgiu a ideia, não, já tinha surgido com eles, né? Eu disse, poxa, então se vocês acharem que eu posso contribuir, eles disseram, claro, vem, vem, vem também, vem também, vem também. Aí, bom. Então, eu fiz parte daquele grupo que foi o grupo fundador da IVE, né? Que a gente chama
IVE,
IVE.
né? Esse é o nome da gestora, né?
Isso,
O que
IVE, que
que significa IVE?
é. Pois é, é uma pergunta inescapável. IVE, na verdade, é uma palavra que
IRIVIR.
vem do tupi, né? Dos povos indígenas tupis, que significa a terra-mãe, a terra onde nós vivemos, onde nós moramos, né? E com essa grafia, YVY. E então, bom, não que os índios, mas quando adaptaram a palavra IVE, botaram Y como sendo YVY.
Posso perguntar de quem foi a ideia desse nome?
Ah, surgiu dentro do grupo. Eu não sei quem foi que viu falar desse negócio do IVE. Eu mesmo saí, nós saímos procurando vários nomes. E eu saí procurando nomes, inclusive esse de terra, né, do globo, de terra-mãe, esse tipo de coisa. Em várias línguas, procurei em grego, procurei em latim, procurei em todas as línguas que você possa imaginar, mais ocidentais. E todas já existiam gestoras com esses nomes. Alguém teve a ideia, como será isso nas nossas línguas nativas no Brasil? E aí fomos procurar e todos nós gostamos do IVE, né? Ficou uma coisa bem legal. Inclusive a grafia YVY permite
É
uma
muito
série.
interessante.
É bem legal. Ficou.
Logotipo, porque são dois V's com uma perninha,
Parece
mais um V
duas
no meio,
árvores,
né?
inclusive, né?
Duplo.
YVY, parece três árvores assim,
É.
YVY. É bem legal.
Muito
Ficou muito simpático.
interessante. Embaixador, se vocês já começaram os trabalhos, como é que isso está sendo colocado de pé? Como é
Não,
que essa gestora.
já começamos os trabalhos. Evidentemente, tivemos muitas reuniões, em que nós reunimos toda a equipe para definir qual é a tese, o que que nós queremos exatamente, como que é essa transição, aonde que nós estamos, dispostos a investir, qual é o tempo de investimento, né, o timing da operação como um todo. A ideia é de criar fundo, é de fazer club deals, é de fazer. Que tipo de arquitetura financeira? E graças a Deus nós estamos, acho que bem avançados. Fizemos muitos contatos com empresas que nós achamos que são vencedoras. A ideia não é bem que seja uma venture capital, né? A venture capital, você está fazendo investimentos em
Uma
iniciativas que
aposta
ainda
nova.
têm, coisas muito novas, ainda muito incertas, né? Se elas vão efetivamente crescer, vão frutificar. Não é a nossa tese. A nossa tese é procurar empresas que já são vencedoras, mas que precisam de investimentos para a escala, né? Para aumentar a escala, para aumentar, o grau de impacto que elas têm no sistema econômico verde, de uma maneira geral. Então, essa é a
Embaixador.
tese. Uhum.
Desculpa, desculpa.
Não, não, não.
Nessa conversa, existe a tese do ovo e a galinha. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês vão atrás de empresas para depois buscar um projeto e aí financiar, ou vocês vão captar recursos e depois buscar as empresas? Como é que
Olha,
funciona isso?
tudo caminha ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo em que nós estamos, buscando os investidores e começando as conversas com os investidores, ao mesmo tempo nós também estamos procurando empresas, até porque um quer saber do outro, né? O próprio investidor, ele pergunta: mas aonde que vocês vão investir? Aonde que o meu dinheiro será, alocado, né? Que tipo de empreendimentos vocês estão pensando em alavancar, né? E os investidos, vamos dizer assim, as empresas que nós estamos querendo falar, também querem saber, né? Mas afinal de contas, quem é que vai investir na gente, que vem esse dinheiro? Qual é a lógica de investimento? Qual é o tipo de, vamos supor assim, maturação dos projetos, né? Então, toda essa conversa tem que acontecer ao mesmo tempo, né? Falando tanto com o que a gente chama na parte de originação de investidas, né, de empresas que serão investidas por nós e dos investidores, né, originação dos investimentos. E as duas coisas acontecem ao mesmo tempo.
Isso é um projeto restrito ao Brasil ou ele é mundial? Como que vocês veem essa gestão? Como é que você vê a IVE? Atuando só por aqui ou no mundo?
Não, os investimentos propriamente ditos, a nossa ideia é começar que os investimentos sejam feitos no Brasil ou, eventualmente, na América Latina, em regiões ou países ou locais que nós conheçamos, onde nós sabemos operar. Porque esse é um valor que nós trazemos para o investidor. O investidor, às vezes, quer fazer o investimento, mas não sabe. Não sabe aonde operar, não sabe qual é a legislação, não conhece o sistema regulatório. E nós conhecemos. Então, esse é um valor que a gente traz para o investidor. Nós
E
não
vocês
entramos
também
em
conhecem os
aventura.
investidores, né? Da outra
Pois é.
ponta,
Então,
de
os
fora.
investimentos serão feitos no Brasil, no máximo na América Latina, num primeiro momento, né? Depois veremos aonde nós vamos. E a captação dos investimentos é feita tanto no Brasil, mas, sobretudo, hoje, fora do Brasil.
Tá. Vocês não devem ter uma meta de captação assim preliminar dentro do projeto, ou tem?
Bom, em termos de geografia, como eu disse, nós estamos pensando em diversificar. Eu, por exemplo, estou.
Mas
Em breve.
volume.
Volume. Bom, o primeiro fundo que nós estamos, que é um fundo de private equity, né? Nós estamos pensando alguma coisa de até US$ 1 bilhão. Batendo US$ 1 bilhão, a gente para. Acho que a gente tem um volume de negócios já mapeados que justifica investimentos dessa ordem. Fechado esse primeiro fundo, aí nós abriremos um segundo em algum momento, vamos adiante. E estamos olhando outros tipos de investimentos que também possam talvez complementar esses fundos, mas a ideia é o fundo de private equity, a nossa meta inicial.
Embaixador, essa transição energética, ela é certa ou incerta?
Perdão, não entendi. Se ela o quê?
Ela é certa ou ela é incerta? Essa transição energética. Eu já ouvi falar de tudo. Já ouvi falar que no Brasil não há a transição energética sem a construção de novas termoelétricas. Tem outras pessoas que desmaiam toda vez que você fala numa termoelétrica. Existe o biodiesel, o bioverde, enfim, são inúmeras coisas. O que dentro desse quadro existe de certeza?
Olha, a certeza é de que a transição energética tem que acontecer. Vocês têm que conseguir gerar a mesma quantidade de energia com muito menos emissão de carbono do que nós fazemos hoje, né? Agora, você tocou num ponto muito importante. Você sabe que algum tempo atrás eu tive conversando com uma pessoa que tem muito contato com ONGs de uma maneira geral. Que tem basicamente a mesma tese nossa, né? Nós temos que reduzir as emissões, temos que transicionar para uma economia verde de uma maneira mais rápida possível. E aí, a gente conversando de uma maneira genérica, eu perguntei qual era uma forma, por exemplo, de descarbonização que eles achavam legal. Ah, a área elétrica, por exemplo, transição para energia elétrica, para automóveis elétricos, é uma coisa legal, porque emite menos carbono e tal. Você sabe que você emite carbono não é só quando o carro está circulando, né? Também quando você está produzindo o carro, quando você está produzindo as baterias, quando você está fazendo tudo. Então, tudo isso tem que
Tudo.
ser levado em consideração, né? Mas aí eu perguntei, mas então, como é que vocês veem a mineração de metais que são importante para a fabricação da bateria, por exemplo, do automóvel, né? Que você precisa minerar níquel, todos aqueles materiais que são necessários. Ah, isso não pode fazer. Aí eu falei, mas como não pode fazer? Ah, porque tem um impacto muito negativo no meio ambiente. Eu falei, mas gente, mas você não vai ter nada disso que você falou se você não minerar o metal. Um não vai acontecer sem o outro. Ah, não, o carro pode, mas a mineração não pode. Eu falei, aí nós temos um problema conceitual, né? Você não pode querer ter o carro se você elétrico se você não tiver bateria. Se você não tiver bateria, não vai ter o carro. Então é muito simples. Agora, o que eu acho que a gente tem que focar, viu, Sônia, é que vai ter gente que vai dizer, não, isso não pode, aquilo não pode. O que nós temos que ter é uma noção mais abrangente e holística da cadeia, entendeu? Você tem que ter um impacto líquido positivo, né? Positivo no sentido de reduzir as emissões de carbono e até zerar as emissões de carbono, mesmo que em partes do processo você esteja emitindo, né? Desde que no final do processo você esteja com um
A
impacto.
soma.
Então, exatamente, quer dizer, é o efeito líquido que nós temos que olhar. Porque se nós formos muito radicais em cada pedacinho do processo, nós nunca chegaremos onde nós queremos.
Embaixador, o senhor falou em níquel, né? Me corrija se eu estiver errada, mas a informação que eu tenho é que 90% das baterias de carros elétricos no mundo hoje que usam níquel são chinesas. É isso ou estou errada? Não sei.
Eu não sei te dizer a percentagem exata, mas é uma percentagem muito expressiva, até porque os chineses investiram pesadamente nessa área. Eu tive na China alguns anos atrás, sei lá, vamos supor, uns 7, 8 anos atrás. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu transitava na rua era o barulho. O barulho daqueles. Eles andavam muito com aquelas motonetas, né? Aquelas motos pequenininhas, né? Aquele negócio era um
E não tem
inferno.
mais.
Eu tive lá recentemente
Não tem.
silêncio absoluto, porque é tudo elétrico. todas elas hoje são elétricas. A China ainda é uma grande poluidora, talvez seja a maior,
A maior.
uma das maiores emissoras de gás carbônico do mundo. Mas eles estão investindo pesadamente para ver se conseguem diminuir. É uma longa jornada, até eles chegarem lá, muita coisa vai ter que acontecer, mas na área de painéis solares, energia eólica, fabricação de baterias. Hoje, o carro elétrico que está fazendo um grande barulho no mundo, um barulho que não é o barulho que ele faz para rodar, é a BYD, né? Porque a BYD,
Exatamente.
ela está começando a assustar a Tesla, está começando a assustar os grandes fabricantes ocidentais, porque eles estão desenvolvendo. Lembra quando começaram os carros japoneses, lá nos anos 70, nos anos 80? Todo
É,
mundo
eu
fazia de
lembrei
piada,
disso.
né? Todo mundo fazia
É.
piada. Ih, é um carro, o carro faz, é uma porcaria, o carro é baratinho, mas é uma porcaria, não sei o quê, não serve para nada. Está aí a indústria japonesa de automóveis. Eu acho que os chineses estão fazendo mais ou menos a mesma trajetória na área elétrica. Eles estão dando o que a gente chama do pulo do sapo, né? Eles vão pular uma etapa. Eles não vão fazer a etapa do carro, nem o carro híbrido. Eles já vão direto para o carro elétrico. E são investimentos muito importantes e que a gente tem que
Essa.
ficar ouvindo.
Embaixador, o senhor mencionou esse pulo do sapo. Eu não sei porque eu me lembrei dos países produtores de petróleo, e, enfim, os Emirados, de uma maneira geral, os Emirados Árabes, que eles, em termos de riqueza, eles saíram no Fusca e foram direto para a Ferrari. Eles não passaram pelo meio do caminho. Então, assim, da pobreza, eles foram uma riqueza absoluta. Né? E aquele meio do caminho ficou de fora, né? Mas não sei se na China isso daí, nessa transição da China, isso possa ser uma verdade. Agora, em termos de transição energética da China, o senhor tem alguma informação para a gente? Como é que eles estão fazendo esse processo?
Olha, tenho estado lá com alguma frequência e é impressionante. Eu tive lá pouco tempo atrás, em Xangai, depois estive em Pequim. E falei, olha, eu queria conversar com empresas e tal, que estão nessa área de transição energética. Olha, mas rapidamente me apresentaram umas quatro ou cinco empresas assim que eu fui visitar, gigantescas, que fazem tudo. Eles fazem a bateria do carro, eles fazem o motor, do automóvel, eles fazem o catalisador. Que cria hidrogênio na hidrólise, por exemplo. Eles fazem tudo, eles estão atacando em todas as etapas da produção, que vai desde a geração da energia limpa, via eletrólise, criação do gás e, eventualmente, no uso do, no, na plataforma do automóvel, que pode tá rodando com o gás produzido com hidrogênio verde, ou o automóvel que está circulando à base da energia elétrica. O problema da China é que a energia elétrica que alimenta a bateria do automóvel, ela é suja, né? Ela vem, na sua grande maioria, de usinas termoelétricas e elas emitem muito carbono. Então, não adianta nada do carro ser limpo se a energia que alimenta o automóvel vem de uma fonte suja.
Então, essa colocação, enfim, eu não. Assim, muita gente, gente especialista, enfim, o mundo em geral espera que o Brasil emerja como o líder da economia verde, tá? Porque nós temos tudo. Como o senhor disse, na China, essa poluição ainda pelo carvão é de 27%. Se eu estou errado, não sei se é 25, 27, de emissão de gases de efeito estufa, eles têm que fazer isso rápido, para eliminar esse problema que eles têm. Nós temos uma grande oportunidade hoje como país. Tem algum jeito de dar errado, embaixador?
Tem tudo. Sempre tem jeito de dar errado. Sempre tem jeito de dar errado. Por exemplo, adotando políticas públicas que não incentivam os investimentos nessa área, né? É uma maneira de, não necessariamente que o Brasil vai ficar mais sujo ou que vai piorar, mas ele vai perder a oportunidade de ser um líder na transição global para a economia verde. Isso, esse
Como
risco.
é que os Estados Unidos ajuda essa transição? Você sabe o que que
Pois
falta
é.
aqui no Brasil para ajudar?
Cada país está atuando de uma maneira diferente. Justamente por não termos coordenação internacional, não tem nenhum foro que esteja dizendo para os países devemos fazer assim, vamos fazer dessa forma, etc. Cada um está fazendo do jeito que quer. Então, a Europa, por exemplo, o caminho que a Europa adotou foi de penalizar as emissões. Então, eles aplicam aquele imposto que eu falei para
Bom, não
você,
é assim, mas
euros,
como o senhor explicou no
etc.,
começo, né?
os setores mais intensivos em energia. Foi um caminho que eles começaram a trilhar. Os Estados Unidos adotaram outra posição. Em vez dele penalizar a emissão, ele resolveu incentivar os investimentos na área de transição para a economia verde. Então, são o IRA, que é o Inflation Reduction Act, né? O ato de redução da inflação,
Como
né?
é que é um ato
É, pois
de
é.
redução da inflação? É uma
Eles
determinação?
deram o nome, o nome da lei, né, é o ato de redução da inflação.
Tá.
Só que tem muito pouco de redução da inflação. Uma boa parte dessa lei é sobre transição para a economia verde. O que que eles fazem? Eles dão incentivos, centenas de bilhões de dólares para as empresas americanas investirem nessa área. Tá? Então, se você está fazendo um projeto que leva à descarbonização de um determinado setor, que leva à descarbonização da sua empresa, da sua indústria, etc., o governo americano te ajuda com os investimentos, te dão dinheiro, né, para
É um
fazer isso.
projeto federal,
É
embaixador, ou
federal.
estadual? É
Tem de
federal,
todos
né?
os níveis, tem de todos os níveis, mas esse é federal. Esse é federal. E tem, inclusive, empresas brasileiras que estão indo para os Estados Unidos para fazer os investimentos lá, para receber o incentivo americano e depois usar isso, a tecnologia que eles estão desenvolvendo lá no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mas estão se beneficiando desse apoio americano. Só que isso não acontece sem controvérsias, porque os europeus estão dizendo: ah, vocês estão subsidiando as empresas
Dumping.
americanas, as europeias vão ficar para trás, né? Então,
Muito dumping.
vamos organizar aqui. Os americanos disseram, mas eu não quero impor custos à minha sociedade, eu não quero impor custos às minhas empresas, eu prefiro ajudar. Então, eles vão ter que se falar, e já estão se falando de alguma forma, para evitar com que esse desequilíbrio nas condições de competição. O europeu está reduzindo a competitividade da empresa europeia, o americano está aumentando a competitividade da empresa americana. Então, eles vão ter que chegar a um acordo para evitar que esses desequilíbrios levem a contenciosos comerciais, a brigas comerciais, entendeu? A conflitos nessa área. E
E
o
vão
Brasil.
parar onde?
Pois
Na
é,
OMC, né?
deveriam, mas o OMC hoje, inclusive, não tem mais o foro de solução de controvérsias da.
Não.
Poderia ajudar muito. Não, está paralisado, né? Porque os americanos, durante a administração Trump, paralisaram, evitaram a nomeação dos juízes que atuam no órgão de solução de controvérsias, então o órgão de solução de controvérsias ficou vazio, não tem membros, e o Biden, depois que ele entrou, muita gente esperava, não eu, diga-se de passagem, mas muita gente achava que ele ia corrigir isso, ele não corrigiu, deixou como está. Então, a OMC hoje não tem o mecanismo de solução de controvérsias operativo, o que é muito ruim, porque ele é um órgão que poderia dar uma certa diretriz, uma certa linha, né, do que os países podem ou devem fazer para viabilizar a transição, mas ao mesmo tempo evitando os impactos negativos comerciais e econômicos.
Embaixador, o Brasil, o governo brasileiro, pensa em fazer em algum projeto de incentivo para essa transição? Existe alguma coisa em curso ou ainda não existe nada?
Existe alguma coisa, eu acho que tem a intenção do governo brasileiro é de transitar realmente para uma economia mais limpa. Eu acho que a própria regulamentação dos mercados de carbono é um bom passo nessa direção. Ainda tem muita incerteza, e muitas vezes a gente vê projetos de lei que estão circulando e tal, que em vez de ajudar, atrapalham, né? E aí o que a gente precisa, Sônia, nesse momento é muito diálogo, sabe? Muito diálogo com o setor privado, muito diálogo com a sociedade civil, diálogo entre todos, para evitar que, às vezes, o desejo de um determinado resultado, seja mal implementado, né? Com políticas públicas que não são as que incentivam mais. Eu não estou falando aqui necessariamente de dar dinheiro, de dar subsídio, não é isso. É não criar empecilhos. Se você permitir. Eu estou aí nesse mundo agora, eu estou vendo que as empresas, os agentes financeiros, eles querem investir nessa área, mas não atrapalha, né? Pelo menos não atrapalha. Ajuda, né? Dá um incentivo. Para você ter uma ideia, a Agência Internacional de Energia estimou que só em termos de transição energética para chegar ao net zero, né? Ao zero.
2050.
2050, seriam necessários investimentos da ordem de 40 trilhões de dólares, tá? Ora, 40 trilhões de dólares, não tem governo que vai bancar, nem a China, nem os Estados Unidos, ninguém vai bancar isso. Ou seja, o grosso desses 40 trilhões, isso estamos falando só de transição energética, não estamos falando de mais nada, só transição energética. Isso virá do setor privado. Não tem como, os governos não terão capacidade financeira, orçamentária, para fazer essa transição. Então, como é que você faz? Você tem que incentivar o setor privado a transitar nessa direção, a fazer os investimentos corretos nessa direção. A Europa resolveu punir quem não fizer isso. Os Estados Unidos resolveram ajudar.
Incentivar.
Pois é, o
É.
Brasil vai ter que encontrar o seu caminho, né?
Sua fórmula, né?
O Brasil não vai ter o dinheiro para dar para as empresas, né? Olha, tá aqui como os americanos estão botando aí. Centenas de bilhões de dólares na transição, o governo brasileiro provavelmente não terá esse tipo de coisa. Eu acho que desincentivar, penalizando, também é um caminho complicado, porque você pode diminuir ainda mais a competitividade da indústria brasileira, que já tem dificuldades de competir no mercado internacional. Então, nós vamos ter que encontrar uma solução que seja um meio de caminho, alguma coisa que permita que o setor privado e o sistema financeiro atuem de uma maneira dinâmica, né, e em escala para permitir que o Brasil assuma a liderança nessa área, porque tem toda a
É.
condição de fazer isso.
Está aí o perigo de nós não conseguirmos ser a nova economia sustentável de ponta, né? Essa
É uma pena, porque temos tudo para ser.
eu não vou te chamar de lerdeza, mas os processos do Brasil são mais lentos, sempre foram, né? De qualquer espécie. Bom, embaixador, nós estamos aqui chegando no final do nosso tempo. Eu queria saber se o senhor quer deixar alguma mensagem para o nosso internauta e desejar boa viagem nesse périplo que você irá fazer pela China e pelos países árabes.
Obrigado, obrigado, Sônia. Olha, a mensagem que eu daria, não tinha pensado em mensagem nenhuma, já que você perguntou, deixa eu pensar aqui. Uma coisa que eu acho que acontece muito quando a gente está falando dessa agenda climática ambiental, muitas vezes é a polarização política da conversa, sabe? Às vezes você vê pessoas adotando uma determinada posição simplesmente porque acha que é consistente com o que pensa o seu partido, com o que pensa a sua orientação política e ideológica. Eu acho que esse é um tema que deveria tentar fugir dessa lógica, sabe? Porque o Brasil inteiro vai ser afetado, seja de direita, seja de esquerda, seja de meio, seja o que for. O Brasil inteiro tem que estar engajado nesse processo de transição ambiental e climático, né?
Eu concordo,
Até
embaixador.
para assumir essa liderança, para ser um país exemplo, para ser um polo irradiador de tecnologias, de inovação, de ideias. E isso não vai acontecer se a gente adotar uma política muito polarizada, né? Então, na medida em que a gente conseguir encontrar espaço para ter um diálogo mais aberto, mais inclusivo, mais construtivo,
Racional, né,
mais racional, melhor.
embaixador? Racional.
Melhor,
Melhor.
não adianta negar essa política e essa agenda, não adianta negar essa agenda, porque ela é uma realidade. Também não adianta querer fazer com que a agenda seja a única e exclusiva forma de se avançar. Você tem que encontrar o meio do caminho para fazer essa transição de uma maneira em que o país saia ganhando.
Olha, embaixador, quero conversar com o senhor daqui um tempo, na sua volta, daqui um ano. Eu quero conversar de uma maneira alegre, que o Brasil conseguiu encontrar seu caminho e que nós fomos ser um país de ponta nessa transição. Muito obrigada pelo seu tempo.
Eu que agradeço, Sônia. Obrigado pela conversa e estou aí ansioso para continuá-la em algum momento, daqui a um ano, não sei quando, nesse tom
É.
que você falou. Muito obrigado.
Exatamente. Obrigada.
Tchau.
Tchau.
Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar e daqui para frente, estar onde se sente seguro, onde valores importam. Esse é um bom lugar daqui para frente. Daqui para frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista Safra. Saiba mais em safra.com.br.